Consultório de Família, com Darley de Alves.
Bem-vindos, meus amores! Estamos aqui juntinhos mais uma vez para o nosso consultório de família. Gosto da sua companhia. Aliás, gosto porque principalmente somos família, né? Essa é a família Novo Tempo. Bom ter você na companhia e aqui comigo na companhia, bem pertinho de mim, Daniel Mendes. Como vai você?
Muito bem, Darley. De privilégio estar aqui com você mais uma vez.
Obrigada, meu amigo. Você aí de casa, participa também, interage, manda suas perguntas mesmo durante a semana, viu? Aí no próximo programa, quem sabe a sua, ó, é pescada por aqui. E por que nós fazemos o consultório? Pra gente pensar sobre a vida, os sentimentos, as emoções, as relações, que é o que mais aparece por aqui, né, Daniel? As questões de relacionamentos, as intrigas, as dificuldades, os amores também. Manda pra gente, fique muito à vontade, esse é o seu consultório de família.
E a primeira chegando por aqui, Darleide, que diz assim, ó, Darleide, outro dia ouvi meu filho brincando sozinho no quarto. Ele fingia ser pai e filho ao mesmo tempo. Em um momento ele falou, não agora, filho, eu estou ocupado. Aquilo me gelou porque foi exatamente uma frase que eu já disse muitas vezes. Como saber quando os nossos filhos estão mostrando o que sentem através das brincadeiras?
Todas as vezes. Sempre, sempre, sempre. A forma que as crianças têm de elaborar as suas emoções não é pela fala propriamente dito, no sentido terapêutico, como se faz com pessoas que já têm um vocabulário, que já têm uma compreensão possível de contar a sua própria história, de relatar o que sente. As crianças são, ainda em desenvolvimento, capazes de demonstrar seus sentimentos e suas emoções justamente enquanto brincam. É uma forma didática de elaborar sentimentos e emoções da criança brincando, esse universo lúdico da criança. Por isso que é tão prejudicial que as crianças não tenham tempo de brincar, que as crianças estejam sendo tolhidas da sua especialidade. Especialidade de criança é brincar. Mas nós muitas vezes vimos pais que ocupam a agenda da criança sempre com afazeres ou dando a elas tarefas que não as deixam brincar livremente. Tem as brincadeiras dirigidas, obviamente, elas têm o seu lugar, têm o seu papel, o uso de jogos, são muito bem-vindos no desenvolvimento, muito bem-vindos mesmo, para elaborar nesse desenvolvimento a linguagem, o pensamento, o raciocínio lógico, mas o brincar naturalmente para que a criança possa expressar o que ela sente vivenciando no brinquedo, no diálogo que ela mesma cria, é sim extremamente importante. Então aqui, ó, nessa resposta, duas questões para serem reforçadas. Um, criança precisa brincar. Criança que não brinca não se desenvolve saudavelmente. E a outro aspecto é, sim, prestar atenção nas falas da criança nessa brincadeira, no como ela movimenta os brinquedos. As meninas, por exemplo, quem aí nunca viu uma menina brincando com uma boneca e brigando com a boneca, põe de castigo a boneca e repete palavras dos seus pais? Se aquilo é visto em casa. Se ela é ninada, mimada, cuidada, alimentada, enfim, de maneira que a criança assimile aquilo como sendo muito gostoso, isso também vai aparecer na brincadeira. Eu não estou dizendo que essas falas são sempre negativas em mostrar uma realidade difícil, dura, que os pais estão errados, que eles precisam rever. Não estou dizendo que é sempre assim. Eu só estou dizendo que a criança vai elaborar enquanto brinca aquilo que lhe chama a atenção, aquilo que lhes afeta, ou apenas reproduzindo o que elas veem, se eu posso resumir assim. Então, a criatividade também vai aparecer nesse momento e, portanto, incentivem, estimulem as crianças a brincar e, como você ouviu o seu filho dizer, cala a boca, estou sem tempo, muito provavelmente ela está dizendo, os pais são assim, eles não têm tempo para os filhos. Ou seja, vamos então os pais mudar essa realidade e dar tempo para os filhos. Tempo de qualidade e tempo de quantidade. Abaixo a ideia de que tempo de quantidade, de qualidade é o melhor tempo. Não. Quantidade também é importante. Quantidade e qualidade. Dê tempo para o seu filho. Desliga esse celular, põe esse menino no colo, brinca com ele, rola no chão, dá tempo, põe para dormir, conta historinha. Ah, mas Darleide não tem um tempo. Pois é, um dia você vai precisar de tempo para levar seu filho na terapia, um dia você vai ter tempo para procurar seu filho, mas meu filho não me liga, meu filho não me abraça, meu filho não fala comigo, é que um dia você também não falou, não abraçou, não cuidou.
E aí vai faltar tempo para... Aliás, vai sobrar tempo para você... E
chorar.
Só isso, nada. Muito bem. Tá chegando aqui uma outra pergunta, diz assim... Darleide, meu esposo e eu estávamos jantando em silêncio quando meu filho perguntou... Vocês brigaram? O problema é que não tínhamos brigado. Acho que ele apenas estranhou ver a mesa tão silenciosa. Como perceber quando a distância entre o casal começa a afetar a família?
Mas afinal, vocês tinham brigado?
Não. Ela disse que não.
Vocês estão afastados um do outro? Talvez não. A gente precisa lembrar que os filhos, como nós, estamos envolvidos com muitas histórias, muitas pessoas, muitas famílias, seja entre os amigos ou na escola. E as crianças entram em contato com realidades, com discursos, com experiências, que as fazem também buscar se aquilo que elas ouvem dos colegas ou da família, enquanto estão com adultos, na casa da avó, enfim, a respeito de brigas, de parentes que contam suas histórias de violências ou brigas comuns, enfim, o que seja. Num dado momento, a criança, ela tem o repertório, um certo repertório a respeito das vivências dos adultos e percebendo uma nuance de mudança na experiência, no comportamento dos pais, eles sendo crianças geralmente muito inteligentes, muito perspicazes, elas lançam uma pergunta. Uhum. E ela percebeu que não estava tudo bem como parece que geralmente está, ela sentiu e pergunta, vocês brigaram? Nada demais, nada além, você não tinha brigado, talvez era um dia que você estava triste, talvez era um dia que seu marido estava mais calado porque estava cansado, e você explica isso para a criança, não filho, nós estamos bem, é que o papai está cansado, a mamãe está um pouco cansada, e filho, estava aqui pensando longe, mas nós estamos bem, né amor, estamos bem. Há dias em que realmente alguma coisa pode deixar o papai e a mamãe triste, alguma questão que a gente precisou resolver ou não resolvemos bem, mas hoje está tudo bem filho, ou seja, você trata da realidade, você não nega, você diz que existe aquela, é possível existir aquela situação, porque pessoas quando se relacionam pode ter momentos difíceis, mas nós estamos bem. Pronto, é só isso, só responder o que a criança perguntou, não fazer disso um drama.
Muito bem, mais uma pergunta chegando aqui. Darleide, minha mãe sempre dizia que fazia tudo por nós. Hoje, adulto, percebo que ela fez muito por mim, mas não lembro de conversas, abraços ou momentos de conexão. Como alguém pode receber tanto cuidado e ainda sentir falta de amor?
É verdade que o afeto com toque é muito, mas muito significativo. Crianças que são criadas com muito amor, pode alimentar, pode dar roupa, pode dar um ambiente confortável, pode dar tudo o que ela precisar. Mas se falta o toque, o sentir a pele, que é daquele abraço, daquele colo, daquela presença, aquele olhar dirigido, intencional, isso vai ser, sim, sentido em alguma medida ou em muita medida. Especialmente porque pessoas que não foram acostumadas a essa presença de toque, de afeto, de colo, de abraço, pele, sabe? Pele, calor humano, presença aqui com pegada, com toque. Isso perpassa para filhos, para o marido. Ela não sabe. Ela vai cuidar fazendo coisas, servindo, de outras maneiras ela vai mostrar esse amor, mas ela não sabe abraçar. Tem pessoas, outro dia uma moça me dizia assim, eu tenho uma agonia, dizia ela, eu fico uma agonia se alguém toca no meu cabelo. Eu não tenho esse costume, ninguém nunca tocava meu cabelo, ninguém nunca me tocava. Então mas ela ama, é uma pessoa que ama muito, mas não com toque. Então faz falta sim. Possivelmente sua mãe não teve, não reproduziu com vocês e talvez você também tenha dificuldade, apesar de sentir faltas. Mas essas são as relações e suas faltas. Que bom que você tem uma história para contar de um outro tipo de cuidado que sua mãe, graças a Deus, lhe ofereceu. Infelizmente, nós muitas vezes não temos tudo o que nós gostaríamos ou precisaríamos ter. Alguém faltou conosco, alguém faltou com eles, nós faltamos com outros. Agora, à medida que a gente entra em contato com essa realidade, você pensa, por exemplo, agora eu tenho filhos, eu vou fazer diferente do que fizeram comigo. Eu posso até ter alguma dificuldade, mas eu vou fazer o meu melhor, o meu esforço para não deixar que o meu filho sinta falta daquilo que eu sinto agora.
Muito bem. Mais uma perguntinha chegando, diz assim, Darleide, minha filha me perguntou algo que me desmontou, ela falou assim, que me desmontou. Mãe, gosta de cuidar de mim ou cuida porque precisa? Ela tem apenas 8 anos. Como uma criança tão pequena pode começar a duvidar do próprio valor?
Eu não sei se ela estava duvidando do próprio valor. Eu acho que ela estava abordando você a partir de alguma ideia que ela, ainda como criança de 8 anos, já esteja elaborando. Nós temos crianças que são muito precoces no pensamento, elas são muito perspicazes, elas elaboram a partir do que elas escutam dos adultos e transfere para si mesma. Pode ser que tenha ouvido a própria mãe dizer a respeito do tratamento do seu marido. Talvez ela tenha ouvido você, mãe, ou o próprio pai, dizer da obrigação. Eu só faço porque eu sou obrigada. Eu só lavo, passo, cozinho, porque é minha obrigação. Então, a criança pode ouvir isso e, apesar de ser muito pequena, pensar, será que a minha mãe me ama ou ela só faz por obrigação? Portanto, nós devemos considerar o pensamento das crianças nesse tempo em que elas estão tendo muito acesso a diálogos, interações nas redes sociais, o universo do adulto muito próximo das crianças, porque elas muitas vezes são crianças únicas em casa e convivem somente com adultos, então conversa de adulto toda hora.
Internet, por exemplo, também,
exato,
né?
Exato. Então, eu acho interessante o que ela perguntou. E, afinal, qual foi a sua resposta? Eu acho que ela não está duvidando do valor dela. Ela está querendo saber se é amada de verdade ou se vocês a amam por obrigação. Repito, talvez ela tenha ouvido alguém dizer que só faz por obrigação e ela transferiu isso para si. Será que comigo é assim também? Será que eu sou aqui um peso para minha mãe e para o meu pai? Será que é amor ou obrigação? Mas Darleide é uma criança de 8 anos? Pois é, as crianças de 8 anos estão pensando como as de 16 ou 26.
É verdade, antigamente quando chegava 13, 14 anos ainda era considerado criança, né, Darleide?
Exato.
Pelo menos
segundo
na infância,
ECA,
né?
Ainda mas na vida real
já é outra situação.
Eles surpreendem muito.
É verdade, é verdade. Bom, tem mais uma pergunta que chegou. Darleide, percebi algo estranho na minha família. Quando alguém está triste, todo mundo tenta mudar de assunto rapidamente. Ninguém sabe sentar e ouvir a dor do outro. Como as famílias aprendem a fugir de sentimentos?
Aprendem a fugir de sentimentos por padrão de repetição. Sempre foi assim. Sabe aquela história de uma mulher que sempre fritava o peixe sem a cabeça? E um dia ela casa e o marido fritava o peixe com cabeça e tudo. E ela diz, não é assim. Mas como não é assim? Na minha casa é assim, na minha família é assim. Não, mas na minha não é. Sempre tem que tirar a cabeça, enfim. E aí ela vai perguntar para a mãe dela o motivo. Por quê? Que ele faz com e ela fazia sempre com. Tudo bem, mãe? Não tá errado? E a mãe disse, não, filha, a gente cortava a cabeça assim do peixe. Primeiro porque não tinha muito uso, mas é porque a nossa frigideira era pequena. Eu não tinha uma frigideira grande para caber o peixe inteiro, mas há quem frite o peixe inteiro, fica até mais bonito de servir. Mas eles não tinham uma panela grande, uma frigideira grande. Ou seja, isso significa que nós vamos repetindo padrões das coisas simples, sem nem ao menos pensarmos o porquê que se faz como se faz. Assim também é no nosso padrão emocional. Todos em casa seguem esse padrão porque os pais, os avós, aí nascem os filhos, vêm os primos e eles seguem este padrão. Que padrão? Aqui em casa a gente não fala sobre problemas. Aqui em casa a gente não compartilha dores. Aqui em casa a gente não escuta o outro para saber mesmo o que sente e até mesmo para estender a mão para ajudar. Aqui é cada um por si e Deus por todos. É um tipo de apego que segue esse modelo que vai transmitindo de geração em geração uma eu poderia dizer uma frieza emocional, mas não é uma frieza porque as pessoas são frias por elas mesmas, mas elas não foram estimuladas, elas não foram livres para falar, elas não foram livres para chorar, elas não foram livres, elas não viram isso acontecer. E elas mesmas, por não ver acontecer, elas mesmas silenciaram. Ou pode até ser que em alguns casos, Daniel, alguém dissesse, cala a boca, não vai chorar. Isso é coisa de gente fraca.
Engole o choro.
Engole o choro. E cada um resolva seus problemas. Não me volte para casa com problemas. Não se apanhou na escola, se vira na escola, não quero nem saber. Então, muitas vezes também é pronunciado, se vira, problema teu. Como quebrar esse ciclo? Você que percebeu pode ser aquela ou aquele que vai promover, seja com quem da família é alguém que você percebe ser mais acessível. Quem que, como você, também gostaria de ser ouvido? É a sua irmã mais nova? É a sua irmã mais velha? É a sua mãe? Porque pode ser que a sua mãe seja acessível. Faz uma pergunta. Abre o seu coração assim, em alguma questão mais sucinta, para ver como o outro responde. Fala sobre isso com alguém, diz assim, eu gostaria tanto de ir em casa que ter alguém para falar sobre o que a gente sente. Sabe, eu percebo que a nossa família, você tem espaço para falar? Se você tiver, já pode ser você quem está quebrando esse ciclo e fazendo diferença na família. Levando em conta, porém, que o mais seguro que você vá conseguir de fato promover essa mudança, quando for a sua família, a sua relação com seus filhos, porque Daniel, mudar nossos pais, mudar um padrão familiar já estabelecido há gerações é muito mais complexo.
É verdade. Muito bem. Tem mais uma perguntinha chegando aqui, Darleide, que diz assim, Darleide, meu namorado é carinhoso, respeitoso e parece a pessoa certa, mas percebi que sempre que tenho um problema, fico com medo de contar porque não quero parecer difícil. Como saber quando estamos amando alguém ou apenas tentando ser aceitos?
Tá vendo que a perguntinha da menininha de 8 anos não é incompatível? O fato de ser criança, porém, denota algo que está aí, sendo necessário considerar. Nós estamos sendo amados mesmo, nós estamos cabendo, nós estamos nos esforçando, nós estamos nos colocando como peixinho na frigideira pequena e às vezes eu preciso jogar minha cabeça fora para não pensar, para não questionar, para não me posicionar, para não ter ideias. Será que sou eu que estou fazendo isso comigo mesma? O namorado pode ser lindo, maravilhoso, mas se você não tem lugar para ser você de verdade, cai fora. Se você não pode ser livre para falar, para chorar, para sentir, porque eu tenho medo de ele dizer que eu sou difícil. Ué, você é difícil? Ou você é apenas uma mulher que tem sentimentos e que eles, emocionalmente, você precisa deixá-los livre, fluir, dialogar, ter alguém. E se esse alguém não é o seu noivo, não vai ser o seu marido, porque do noivado para o casamento, ele não vai se transformar numa escuta excelente. Então, eu diria para você repensar esse relacionamento. Você está se diminuindo para caber e não incomodar. Isso não facilita as coisas. E mais, será que de fato você é difícil? Que tal você ir buscar essa resposta? Porque pode ser que você esteja fazendo juízo de você mesma e um juízo negativo de você mesma. Como assim tenho medo de ele achar que eu sou difícil? De onde vem essa ideia? Era seu pai, sua mãe, seus primos, seus irmãos? É um padrão, como nós dizíamos antes, de que assim, você é de todo mundo aqui nessa casa é difícil? De que dificuldade você está falando? Mas mesmo assim, digamos que você seja uma pessoa dita difícil, porque eu já disse por aqui que todo mundo é difícil. Mas digamos que você seja a pessoa com mais complexidade emocional. Não é ele a pessoa que vai te entender? Não é ele a pessoa que vai te acolher? Não é ele? Então cai fora, amiga. Senão as coisas vão ficar realmente muito difíceis.
Muito bem, tá chegando aqui mais uma perguntinha, dá tempo ainda. Diz assim, Darleide, meu irmão foi o mais rebelde da família e recebeu toda a atenção. Eu fui o filho tranquilo. Hoje percebo que aprendi a não dar trabalho, mas também aprendi a esconder tudo que sinto. Filhos silenciosos podem acabar sendo esquecidos?
Sim. Isso não é incomum, de jeito nenhum, até em sala de aula. Eu fui professora durante uns anos e eu lembro perfeitamente aqueles que eram mais, diríamos assim, que tinha mais energia, que eram muito agitados, que para sentar dava trabalho, eles chamam mais atenção. Uhum. Eles requerem mais a nossa energia. Uhum. Eles buscam mais a nossa atenção. Então, e nós vamos precisar responder aquelas demandas. Uhum. Muitas vezes sem perceber. Eles solicitam e você entrega a energia e no cuidado, na atenção. E se, no caso ali da família, tem um irmão que foi... mais difícil o cuidado com ele, porque ele extrapolava as regras, ele quebrava e ultrapassava os limites. O filho, digamos, rebelde. Os pais vão dedicar mais atenção. E dirão sobre o quê? Dos outros irmãos. Ah, ele é sempre bonzinho. Ah, ele é boazinha. Ele é bonzinho. Então, os bonzinhos não requerem energia dos seus pais. Uhum. Aqueles que não são os bonzinhos, requerem. Os pais vão em busca deles para salvá-los. Os pais não fazem isso porque querem deixar outro e privilegiar aquele. Mas é um movimento quase que natural. Em busca de resolver aquela questão, em busca de fazer aquele também ser bonzinho. Com isto, o que ele acaba ganhando mais? Mais atenção, mais cuidado. De alguma forma, os que são bonzinhos e não dão trabalho se sentirão, digamos, até, quem sabe, rejeitados. Talvez não seja ela exatamente a palavra rejeição, mas preteridos, relegados. Não chamam a atenção, porque são bonzinhos. Num dado momento, eles vão pensar... Acho que o meu irmão foi mais amado que eu. Por essa perspectiva, sim.
Sim, sim.
Eu sinto muito, mas foi assim. Mas é melhor ser bonzinho.
É melhor ser bonzinho.
No sentido de você não ter quebrado regras e princípios, mas dói você não ter sido percebido e ter recebido aquilo que era devido a você como filho. Eu sinto muito. É um erro dos pais. Nós cometemos isso, repito, digo nós, me incluindo, apesar de eu não ter filhos assim, para ter um preterido e um preferido. Tenho uma filha, né? Minha primeira filha morreu. Então, mas dizer que os pais não fazem isso de maldade. É a dinâmica familiar que acaba fazendo com que isso se dê. E outros sintam falta. Ué, mas eu tão bonzinho, eu merecia colo, eu merecia abraço, eu merecia carinho. Puxa vida, eu não dei trabalho, não tive uma migalhinha. Meus pais, tudo era atenção pro meu filho. Quando ele foi preso, meu pai tava lá, foi buscar. Minha mãe tava lá visitando. Pra comprar droga, minha mãe deu dinheiro, porque senão ele ia ser pego na boca de fumo. Realmente, os pais vão aos extremos.
Verdade. Eu ia te perguntar se você foi bem lembrado ou foi que é das catinhas da Lady, mas não vou te perguntar, não.
Do quê?
De qual das partes da sua infância?
Ah, não, eu fui boazinha.
Boazinha, né?
Fui, mas uma boazinha proativa. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, eu estudei, eu me formei, eu trabalhei muito cedo, então fui muito proativa. E eu costumo dizer que eu não dei tempo de sentir alguma falta, porque também recebi em outros aspectos, sabe? E os meus irmãos não foram assim tão malzinhos, os bichinhos.
São de boa,
deu,
né?
Tempo da mamãe dar atenção.
É. Agora eu fiquei pensando, porque minha irmã sempre falava que minha mãe gostava muito de mim, dava mais atenção a mim. Será que foi por isso?
Oh,
mas eu também comecei a trabalhar cedo.
Deve ser por isso, né?
Deve ser por isso também.
Vou perguntar para sua mãe.
Eu quero acreditar nisso.
Mas eu não dei trabalho para minha família, não.
Muito bem. Presente da Lady.
Vamos de revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, já que falamos bastante aqui sobre a relação dos pais, os filhos, escuta, cuidado, carinho, atenção, saúde emocional. Tem tudo isso e muito mais na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Falo também sobre sexualidade, sobre desenvolvimento sexual, sobre abuso, como proteger nossos filhos do abuso, dos abusos de modo geral. Vamos conversando sobre o desenvolvimento da fé, como ensinar seu filho a amar a Jesus, como desenvolver a sua própria fé, apresentá-los a Deus ou apresentar Deus aos seus filhos. Isso aqui, tudo gratuitamente na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Para receber, Daniel Mendes, como faz?
É só mandar aqui pra gente, pais, escrito pais, aqui pro nosso WhatsApp, que é o 12981510081. 12981510081, e a gente manda de graça pra sua casa.
Muito bem, meus amores, então pausa bem rapidinho, já estamos de volta no seu consultório de família. É muito bom estar com você aqui todas as manhãs de domingo. Obrigada, beijo e até já. De volta no nosso consultório de família, bom demais ter você aqui com a gente e vamos para a segunda parte do nosso encontro de hoje. Daniel Mendes recebe as perguntas, a produtora Bia fica ali ó, só catando as perguntinhas e compartilhando aqui para a gente e eu fico muito feliz pela sua confiança.
Muito bem, Darleide, está chegando aqui mais uma pergunta que diz assim ó, Darleide, meu filho me perguntou, quando eu erro, você fica decepcionada comigo ou com o que eu fiz? Nunca tinha pensado nessa diferença. Como corrigir um filho sem tocar no valor que ele sente ter?
Esses meninos andam assistindo muitas palestras, ouvindo muito consultório
de família. Envolvidos, é verdade, hein?
Muito bom, muito bom. Veja bem, nós adultos temos dificuldade em separar a pessoa do comportamento. Isso é muito comum, Daniel.
Uhum.
Muito comum. Eu digo, você é. Eu não digo você fez isto ou aquilo. Você sempre faz isso, ou seja, está grudado na sua identidade. Então é um exercício que todos nós precisamos fazer o tempo todo. E o máximo que pudermos nesse aprendizado é sermos capazes de fazer a criança ser responsável. Não é ser responsabilizado apenas, mas educar esse filho emocionalmente, em todos os sentidos, a que eles considerem que sim, seus comportamentos reprováveis serão reprovados, mas eles continuarão amados. Eles, enquanto indivíduos, filhos, não importa o que façam, continuam filhos amados. As consequências dos seus atos serão colhidos apesar de serem eles amados, mas o que eles fazem não são quem eles são. Mas isso só vai ser compreendido por eles se nós adultos chegarmos a esse nível de compreensão. Porque até aqui, de modo geral, o que nós fazemos é culpar, responsabilizar a criança e o comportamento tudo junto, e há uma tendência muito, mas muito presente, Daniel, é que nós pensamos que para alguém aprender, eu preciso fazê-la sentir-se mal.
Uhum.
E isso é alguma coisa assim muito louca, porque como é que eu quero que alguém se comporte bem fazendo-a sentir-se mal? Até você desprender essa emoção negativa instalada com palavras como você é burro. Nós sabemos que muitos dos nossos pais, dos nossos antecessores, eles chegavam a dizer sobre para os filhos, você é burro, garoto. Na intenção de que a criança pensasse, não, eu não sou burra, vou estudar a tabuada, porque eu não sou burra. Sabe, é o inverso. Não, não faz sentido. Se o pai diz, você é burro, você não estuda a tabuada, você é burro, pode até ser uma pergunta. A criança vai interiorizar, sim, sou burra, papai e mamãe está insinuando ou está afirmando, eu sou burra, e ela vai se comportar como burra. Você a fez sentir-se mal. Em lugar de você dar destaque às suas capacidades, às suas habilidades, promover nela o desejo de se desenvolver, você achata a criança, você diminui, humilha, machuca a criança na intenção de que ela responda bem. Como pode? Eu espero um comportamento bom fazendo-a sentir-se mal? Isso é um tipo de educação que a gente repete, que nós passamos por ela, mas não dá bom fruto. Então, cabe a você, mãe e pai, pensar se você está trabalhando cuidadosamente de separar o comportamento da criança. Filho, eu amo você, mas o seu comportamento é reprovável e há uma consequência disso aqui. Olha o fruto, olha o resultado. O que, que nós podemos fazer diferente para que você não passe por essa situação? Para que você não se comprometa com esse tipo de situação? E muitas vezes a criança, se ela já é uma criança maiorzinha, se ela já tem um repertório, um vocabulário, você consegue trazê-la para essa reflexão. Mas se você sempre faz a criança sentir-se mal, esperando que ela sinta-se bem, ou seja, fazendo-a se envolver com o comportamento como se ela fosse o próprio comportamento, aí já fica difícil de a gente trabalhar isso.
Muito bem. Mais uma pergunta chegando aqui. Darleide, meu filho pequeno pediu para dormir com a luz acesa. Quando perguntei se ele estava com medo do escuro, ele respondeu, não, tenho medo de ficar pensando. Fiquei sem saber o que aquilo significava. Como entender medos que os filhos ainda não conseguem explicar?
Olha, os medos são naturais, os medos até eu diria que eles são bem-vindos, no sentido de que faz parte, E nós vamos elaborando, nós vamos trabalhando esses nossos medos. E se a criança tem a presença dos pais, o suporte dos pais, em algum momento ela vai admitir apagar essa luz, porque elas estarão confiantes de que basta abrir a boca e dizer mamãe, que a mamãe estará ali rapidinho. Mas ser muito cuidadoso, não apagar a luz abruptamente, não dizer nada a ver, isso é bobagem, que besteira, olha, não tem ninguém aqui. Não, respeitosamente, dialogar, ouvir a criança falar, contar histórias a respeito do tema, fazer perguntas, deixá-la falar, desenhar sobre isso, fazer uma brincadeira que é muito interessante de, por exemplo, apagar as luzes, mas acender uma lanterna e sair pela casa procurando. Vamos ver o que tem atrás da porta? Ih, não tem nada. Vamos olhar se tem alguma coisa dentro do guarda-roupa? Não tem nada aqui. Vamos olhar embaixo da cama? Ih, filho, tem alguma coisa aí? Não, mamãe, não tem nada. E aqui debaixo da cadeira? Você faz disso uma brincadeira. Tá vendo, filho? Não tem nada. Ah, vamos olhar no banheiro? Ah, vai com o papai olhar na cozinha? Enfim, você faz daquilo uma brincadeira, volta pro quarto, conversa. Ou seja, vou repetir, eu tô usando muito essa palavra hoje porque faz parte, veio muita pergunta de pais com relação às dificuldades com as crianças. Então, tô falando de novo, de elaborar. Não é dizer, para com isso, menino. Que besteira, menino. Vamos dormir, apaga a luz. Que isso? Seja homem. Por favor, não, né? É uma criança em desenvolvimento que pensa que tudo se resume ao quarto e que todos os monstros estão por ali.
Muito bem. Mais uma perguntinha chegando aqui, ó. E diz assim, Darleide, meu filho pequeno... Ah, não, essa aqui já foi. Tá aqui a outra, ó. Darleide, meu esposo me perguntou recentemente quando foi a última vez que você descansou de verdade? E percebi que não sabia responder. Como alguém percebe que está emocionalmente cansado quando viver cansado já virou rotina?
Se ele fez essa pergunta e você não soube responder, muito possivelmente você de fato não descansa.
É verdade.
E chamou a atenção dele, muito possivelmente, pela sua rotina intensa, pela sua entrega louca de fazer tudo, de fazer, dar conta de tudo. E sabe que tem assim, pessoas que elas se tornam... muito afetadas pelo cortisol, que se mantém sempre em alta, porque elas não dão, de fato, tempo para esse corpo descansar e esse corpo fica nesse movimento constante. Mas quando muitas vezes você vai em um laboratório fazer exames para ver a medição de cortisol, tá lá no teto, em horários em que era para estar ok, sabe? O normal para aquele período da manhã, o que seja. Então, também não é de achar estranho de que nós estejamos nesse ritmo, né, Daniel? Especialmente mulheres, claro, com todo respeito a vocês, que têm muitas demandas, muito trabalho, os homens que são preocupados, que correm atrás, muitos assim, dando sangue, dando a vida, isso é uma verdade. Mas as mulheres também, isso já como uma prática cultural, social, enfim, aceita, admitida, que são da rotina dupla, né, de trabalho fora, trabalha dentro de casa, muitas vezes sozinhas mesmo, para dar conta dos filhos, não tem marido, estão separadas, divorciadas, viúvas, o que seja, elas ficam ligadas no 220, dormem pouco, comem mal, e de fato eu diria que você, como muitas de nós, precisaríamos responder essa pergunta. Quando foi mesmo que eu descansei? E esse descansar não é ficar até, hoje eu mereço, vou ficar até meia-noite vendo vídeos na internet. Não, não é esse tipo de descanso, eu mereço. É descansar dormindo as horas devidas, comendo devidamente, dando atenção a você, tomando um banho de verdade, lavando com calma os cabelos, o corpo, sabe, cuidando de você e dizer assim, agora eu vou dormir, eu tomei um banho morno, tomei um chazinho, vou dormir. E as crianças estão com o pai, e as crianças também estão dormindo, e o marido também está aqui, vai dormir, ou vamos brincar, vamos namorar, vamos ficar juntinhos, eu estou descansando, usufruindo da vida, porque muitos de nós não estamos usufruindo da vida,
verdade.
Nós não estamos sentindo o sabor da vida, a vida está passando assim, feito um trator, em cima da gente. Por muitos motivos. Mas a gente precisa lembrar que se a gente não experimentar a vida nos engole.
Verdade. E você falou algo muito interessante culturalmente e também na questão fisiológica, né? O homem tem um tipo de descanso, ele consegue descansar de outras formas que ele consegue chegar a esse momento. Agora estou aqui relaxando. Para a mulher conseguir chegar nesse nível, realmente ela precisa se desligar de tudo e é quase impossível diante da rotina que envolve ali a vida de uma mulher, né, Darlene?
Especialmente porque no sentido que você trata a questão, ela sente-se culpada.
Exatamente.
Caso descanse.
Uhum.
Afinal de contas, espera-se que ela faça tudo.
Uhum.
E ela se vê na obrigação de fazer tudo, porque disseram que ela tem que fazer tudo.
Uhum.
É da mulher fazer
Exato.
Tudo. E o homem não é de fazer tudo, é do trabalho X, mas não se espera que ele faça tudo. Então,
uhum.
ela sente-se culpada, ele sente-se mais livre de ser quem ele é. Agora, os dois precisam do mesmo descanso, porque são dois corpos feitos pelo mesmo Criador.
Verdade.
Uma dinâmica, claro, um com mais músculos, com mais força desenvolvida. O Criador sabe o que faz e o que espera deste, de ter dado estes privilégios, mas ambos vão precisar se reconhecer como seres finitos e necessitados de descansar.
Verdade. Muito bem, mais uma perguntinha chegando. Darleide, percebi que meu namorado sempre muda de opinião dependendo de quem está por perto. Com amigos fala uma coisa, comigo fala outra, com a família fala outra. Será que ele não sabe quem é? Ou realmente é um problema eu continuar do lado dele?
Ele pode ser uma pessoa extremamente insegura e que vai de acordo com o grupo onde ele está inserido. Talvez ele perceba, talvez não perceba. Talvez ele minta para não demonstrar fraqueza, para não se comprometer. Ele pode fazer o que faz porque outros na família agem assim também e ele está repetindo o modelo. Você precisa observar, mas eu diria para você que é necessário você responder a uma pergunta. Você quer mesmo construir uma vida com alguém que falseia a própria realidade, seja por qual motivo for, ele foge e não assume.
Uhum.
Portanto, se ele mente para todos, ele seja para se safar daqui da colá, para não dar opinião, para não se comprometer, isso vai se repetir com você também. E aí, você está apta? Por que você aceitaria isso? Por que você entenderia que deva levar isso adiante? O que te faz permanecer num relacionamento com alguém que não se sustenta na verdade, que não vive uma experiência com compromisso com a realidade? Isso pode ser, ao fim, entendido como uma espécie de covardia.
Uhum.
É alguém que não sustenta a verdade, é covardia. Você vai entregar a sua vida a um homem que age dessa maneira, por qual motivo? Cuidado para você também não se acovardar com o seu próprio compromisso, com o seu próprio destino. Você não pode entregar seu destino na mão de outros. O destino é o seu. Que direção você está seguindo na vida? É a sua a direção segura, ao lado de alguém que também é seguro. E vocês juntos, naquilo que as dificuldades, as limitações humanas, vocês se ajudam? Bom, então, vocês juntos ajuntam ou espalham?
Muito bem. Darleide, meu pai envelheceu e ficou muito mais carinhoso. O problema é que existe uma parte de mim que ainda está presa ao pai distante que ele foi. Como receber amor que chegou tarde?
Você pode repetir.
Então, meu pai envelheceu e ficou muito mais carinhoso. O problema é que existe uma parte de mim que ainda está presa ao pai distante que ele foi. Como receber amor que chegou tarde?
Eu acho que dia desses eu falei algum assunto semelhante aqui. E que volto a dizer, nós precisamos ser muito respeitosos, tanto com os outros, quanto com a nossa própria história. Você não pode se permitir, ou não é nem se permitir, você não pode se exigir agir acompanhado de uma emoção que não foi construída. O que você pode responder ao afeto do seu pai é o que você pode agora. Você não pode se exigir amante apaixonada deitadinha no colo do papai como aquela menininha que desde o nascimento até o casamento e até hoje mãe de filhos pode deitar na cabeça no colo do pai porque sempre esteve lá. Não é porque é pai biológico que nós vamos nos encontrar com ele e nós vamos sentir um amor gigante como um pai que está com seu filho desde o nascimento, atendendo, participando de todas as fases. Então não há que fazer um julgamento sobre o que você está sentindo agora. Você pode, claro, se dispor a amar o seu pai, mas um dia de cada vez. Amar, que eu digo nessa expressão mais próxima, mais íntima, pode ser que isso se construa daqui para frente, mas... E pode ser que você um dia me diga assim, Darleide, foi incrível, foi algo assim que eu jamais imaginava, que todo mundo dizia que não era possível, mas comigo aconteceu. Ótimo, então deixa fluir, deixa passar o tempo, deixa acontecer, deixa ele expressar, mas não se exija. E se ele exigir, diga, pai, vai com calma, tu chegou um dia desse, pai, peraí. Estamos juntos aqui, ó, mas vai devagar, porque, como diz o ditado católico, né, o santo é de barro. Então, vai devagar. Então, assim, ó, você se respeitando, respeitando o seu pai e colocando as coisas no lugar, porque assim flui melhor do que se exigir demais. E não dá conta, porque não dá, não tem, não foi construído. Então, de onde que vem aparece? Abre um aplicativo e diz, ó, quero amar como nunca amei? Não dá.
É, uma casa não dá para começar pelo telhado, não. Né? Tem que formar as bases ali, então não. Tem que respeitar isso mesmo, né, Darleide? Bom, Darleide, minha filha sempre pede opinião para tudo, roupas, decisões, amizades, até coisas pequenas. Tenho medo de ela crescer sem confiar na própria voz. Como ensinar um filho a desenvolver segurança?
Sempre que ela lhe fizer perguntas, devolva perguntas para ela. Filha, eu tenho a minha preferida, mas deixa eu ver qual é a sua. Filha, hoje a mamãe não vai, o pai, diga, né, filha, ou filho, hoje o papai não vai escolher? Hoje essa tarefa é sua. Mas, pô, sim, hoje a tarefa é sua. A mamãe já ensinou, a mamãe já conversou com você, já escolhemos juntas. Então, tem dias que eu escolho junto, tem dias que você escolhe só. Mas, mamãe, se eu errar, não tem problema. Eu acredito que você não vai errar. E se errar, não tem problema. A gente vai aqui juntos aprendermos. Nós vamos aprender juntos. Mas, muitas vezes, o comportamento do filho tem algo dela, dessa natureza, que é mais dependente, que espera mais. Mas tem o trabalho dos pais que precisa ser efetivo em ensinar essa criança a ser autônoma. Há pilares que são fundamentais na educação das crianças e que vai ser assim fundamental em qualquer circunstância do desenvolvimento dessa criança. Você vai ensiná-la a ser autônoma, você vai ensiná-la a ter uma experiência de afeto, com presença, pilares que não podem faltar. Amor, carinho, mas o pilar da autonomia não pode faltar. Se um pai e uma mãe não ensina seus filhos a serem autônomos, ou seja, tomar suas próprias decisões, fazer as suas próprias escolhas, estes pais não estão correspondendo a serem pais no sentido amplo da palavra. Eles podem mimar, eles podem dar tudo, mas se eles não dão autonomia, eles não estão dando nada.
Muito bem. E está chegando aqui uma pergunta, ele diz assim, ó. Darleide, meu avô começou a esquecer pequenas coisas e no começo todos ríamos. Agora percebo minha avó cansada, meus tios discutindo sobre quem vai ajudar e um clima pesado crescendo na família. Como uma família enfrenta o envelhecimento de alguém amado sem se destruir emocionalmente no processo?
Agora você pensa, do ponto de vista desse idoso, ele se sente um nada, ele sabe que está sendo disputado, ele sabe que está sendo preterido, ele sabe que está sendo jogado de um lado para o outro, que ninguém quer cuidar, ninguém quer. Ele é um peso. Então, e um dia todos nós chegaremos lá. Né? E como nos sentiremos? Será que filhos, parentes, outros vão relegar, vão deixar de cuidar, de dar atenção? Isso é muito doloroso. Mas, infelizmente, quando uma família não tem o cuidado e atenção da partilha nos cuidados com este idoso, vai Sabe aquela brincadeira da peteca?
Uhum.
Vai se dar como na brincadeira da peteca. Ninguém quer segurar a peteca. Tem que passar a peteca para o outro.
Verdade.
Tem a brincadeira da batata quente também, né? Ninguém quer segurar. Fica jogando de uma mão para o outro, de uma mão para a outra. Então, vai ter alguém, vai ser necessário que alguém assuma a liderança de promover um diálogo, de promover uma reflexão, de sentar e dizer assim, galera, a gente precisa conversar. A gente precisa decidir aqui o que será feito. Porque todos nós nos ajudamos ou vai sobrar para um. Alguém vai assumir para si o peso de tudo isso sozinho. E pode ser que seja eu. E eu não quero assumir isso tudo sozinho quando somos uma família. Somos uma rede para dar suporte para uma necessidade como essa de agora. E o que nós estamos fazendo? Jogando para um lado, para o outro? Então, eu não vejo outra maneira de agir, Daniel, a não ser alguém tomar a frente e colocar as cartas na mesa, dizer, gente, a gente precisa decidir isso aqui. Nós somos família e não somos. O que a gente vai fazer? Se não, as coisas vão ficar assim, né, Daniel? Sendo empurrados, não é nem as coisas. É a pessoa em questão vai ficar sendo empurrada de um canto para outro. E depois vocês têm a clareza, deverão ter a clareza de pôr a mão na consciência e dizer, isso não está certo, né? Isso não está certo.
Deve ter consciência com relação a isso, porque além de ser uma pessoa, é família e perde-se um pouco da humanidade se pensar dessa forma, somente pela obrigação de fazer, como você disse, né?
Uhum.
Vira um objeto e se esquece que é uma família e as pessoas se esquecem que também vão envelhecer, né?
E é pesado mesmo, sabe, Daniel? É muito pesado, porque muitas vezes os nossos pais, eles estão idosos quando nós estamos em idade muito produtiva. Nós temos filhos pequenos ou adolescentes, nós temos trabalho, temos a manutenção da casa, da vida, tem um casamento, então todos estão ali cuidando, administrando a sua vida. Eu nem diria que isso é só do ponto de vista de serem egoístas, mas de fato eles estão comprometidos numa dinâmica de vida que não dá para parar. Porque não dá para parar. Mas veja bem, independente disso, são família. São pessoas que deveriam se comprometer umas com as outras e com aquela em especial que está precisando de ajuda. É pesado para um? É muito pesado para um. É pesado para uma família só dar conta? É muito pesado. Vai ser necessário dar conta de qualquer jeito, porque quando não tem outra alternativa. Mas havendo família, havendo parentes, havendo outros filhos principalmente, deixar isso como se não estivesse, não é comigo, desculpa, não é comigo, é um desrespeito e uma falta de amor para com todos, porque vai sobrar para um, e isso não é amor, isso não é justo. Portanto, se tem família, todos deveriam se comprometer. Então, esse é um período comigo, nós vamos, quem sabe, vamos aqui todos colaborar e vamos pagar um cuidador. Por exemplo, olha, nesse horário não posso, nesses dias eu só posso no final de semana, faz uma escala, faz uma agenda, mas se ninguém quer se comprometer, o que vai acontecer? Alguém vai ter que assumir, porque senão legalmente serão responsabilizados.
E, aí,
e você
alguém
como advogado
alguém
sabe
ter,
disso.
Alguém vai ter que assumir de forma obrigatória, e aí de quem não assumir. E todos podem ser responsabilizados por conta disso também, né?
Pronto, palavras do advogado. Por que vocês ficam escutando aqui o Daniel? Ele é um locutor. Gente, ele é locutor, jornalista e é também advogado. Tô muito bem da assessorada por aqui, viu? Tem alguma causa aí para defender? Fala com Daniel Mendes, marca agenda. Meus amores, obrigada pela parceria, por ficar aqui com a gente. Deus abençoe a você, Daniel.
Obrigado, Arlete. Privilégio estar com você mais uma vez.
Obrigada a você. E a gente aproveita para dizer, olha, está com dificuldade no relacionamento com seus filhos? Nós oferecemos para você gratuitamente a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Chega na sua casa, bem bonitinho, pelo correio, sem você precisar pagar nada por isso. Ali eu vou falar sobre educação emocional, vou falar sobre educação espiritual, vou falar sobre sexualidade, vou falar de tudo um pouco com você. Vou falar até sobre a saúde emocional dos pais. É a primeira lição da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Ah, Darlene, mas minha questão não é com filhos. Minha questão é com meu marido ou com a minha mulher. Nosso casamento, vou te contar, vai de mal a pior. Nossa intimidade, nossa sexualidade, então, vixe, um negócio horroroso, menina. Olha, tô na menopausa, enfim, várias questões que vão surgindo aí ao longo da vida, nos relacionamentos. Eu indico para você a revista Sem Tabus. Sem tabus. tabu, sem medo e sem vergonha de falar de sexo, de sexualidade, de relacionamento. Para você garantir a sua, manda uma mensagem agora no nosso WhatsApp 0-12-98251-0081.
12-981-51-0081.
Isso quase, mesmo. Quase. Beijo, meus amores, e até a semana que vem com mais um consultório. Até mais, Daniel.
Até mais.
Tchau, tchau.